Boa tarde, estamos começando mais um Podiatomia Show e hoje nós teremos uma convidada muito especial. Pode entrar, aqui é Letícia.
Olá a todos que estão nos assistindo, plateia, com certeza é um grande prazer para vocês eu estar aqui hoje.
Então, Esquia Letícia, como você está? Conta pra gente. Pelo que eu vejo, você tá bem em forma, né?
Ai, amiga, você sabe, né? Pra mim isso não é algo difícil, é tudo natural, o que eu posso fazer?
Certo, então vamos conhecer melhor a nossa entrevistada. Eu fiquei sabendo que o seu neurocrânio é constituído pelo osso frontal, parietal, occipital, temporal e esfenoide. É verdade, que Letícia? Conta pra gente.
Mas é claro, né? Eu tô sempre na moda, super atualizada. Vou explicar um pouquinho melhor pra vocês. Meu osso frontal é um arraso. Está bem na região que conhecemos popularmente como testa. O parietal é sutural e que está na região superior e laterais do crânio também. Se divide em dois, que tem como função proteger o cérebro. O occipital, localizado na região basilar do crânio, protege o cerebelo e se conecta diretamente com a coluna cervical. O temporal fica nas bases laterais do crânio e abrigando os ossos do ouvido. E claro que o esfenoide é um osso irregular que está na base interna do crânio e faz parte da formação de muitos forames e canais. Todos os ossos do crânio são considerados chatos devido ao seu formato achatado.
Muito bem, de fato são informações muito importantes. A plateia gostaria de fazer alguma pergunta?
Seus zigomáticos parecem maçãzinhas. É plástica ou é natural mesmo?
E escuta aqui, gatinha, eu sou esbelta por natureza. O que ocorre é que nosso arco zigomático cresce lateral e inferiormente, assumindo esse formato de arco, que é mais acentuado no gênero feminino.
Essa resposta esclarece a dúvida de muita gente.
Então, eu quero saber uma coisa de você. Por que essas suas falanges são consideradas ossos longos, como úmero e fêmur são ossos pequenos? Me explica isso.
Ai, ai, gente, alguém avisa pra amiga aqui que ela tá precisando de algumas aulas com o professor Vinícius? Todos sabem que os ossos longos têm comprimento maior que a largura e a espessura. Não estão necessariamente ligados a tamanho, só pra sambar na sua cara.
Vamos manter a calma, por favor. Vamos continuar o programa, senão ela vai ficar tão agitada que o forame magno vai se soltar da coluna cervical e a gente não quer isso. Tá. Nossa, que climão. Mais alguém da plateia tem pergunta?
Seu ilíaco parece meio estreito. Isso não é característico de uma pelve feminina? São mais largas e rasas? Ou são?
Ai, lá vem. Claro que normalmente nosso osso do quadril é mais largo, mas pode haver variações anatômicas de mulher para mulher. E com certeza você não notou que possui inclinação anterior, abertura da pelve com formato arredondado e o ângulo subpúbico de 90 graus. Nem falo com você.
Tá, chega de perguntas da plateia por agora. Letícia, você poderia nos ensinar mais sobre as suas articulações? Porque eu vejo que elas são muito mais visíveis em você do que em mim. Mostra como funciona pra gente, por favor.
Sim, é porque você possui pele, carne, músculos que impedem esse visual facilitar. Mas com este corpinho aqui, podemos ver, por exemplo, a patela, que está localizada na região que conhecemos como joelho. Ele protege a nossa articulação de impactos, é um osso tipo sesamoide. Os epicôndios é a articulação que conhecemos como cotovelo e liga o úmero ao rádio e ulna. Glionomeral, essa é a principal articulação do ombro, possui amplos graus de liberdade de movimento e é instável. Tibiotársica é uma articulação em dobradiça. Sua principal função é permitir a dorsiflexão e flexão plantar, conhecemos como tornozelo popularmente.
Eu não fazia nem ideia que o nosso corpo tinha tanta articulação assim. Muito obrigada por nos explicar, viu? E é uma parte tão importante do nosso corpo, né, que nos ajuda a nos movimentar. Tá, e agora parece que temos mais algumas perguntinhas da plateia. Mas dessa vez, por favor, vamos manter a classe?
As costelas são considerados ossos alongados só porque são longos?
Ai, alguém leva a coleguinha pro jardim de infância urgente. Mas eu vou responder só pra lacrar. Não é por isso que elas são consideradas alongadas. E sim, porque são ossos longos, porém ela tem um formato diferencial que são achatadas e não possuem canal central.
Qual o principal motivo da maior estabilidade da coluna torácica em relação à cervical e à lombar? E qual é a circulação proximal da coluna vertebral? E por que as mulheres têm a curvatura cervical mais branda e a lombar mais acentuada?
Gente, essa daí não tá passeio não. Bom, os discos intervertebrais são discos cartilaginosos que estão entre as vértebras, garantindo essa estabilidade do osso para que não se movimentem entre si. As articulações costovertebrais se dividem em duas, a articulação da cabeça da costela com o corpo vertebral e a segunda articulação costotransversárica, onde o colo da costela articula com o processo transverso das vértebras torácicas. E é claro que nas mulheres possui um corpo diferente do homem. Nosso crânio é mais leve, que leva uma delicadeza maior da coluna cervical, e a lombar sempre mais acentuada, pois nosso corpo é adaptado para semear nesta região devido à parte de gestação.
Conte mais sobre o menor osso do corpo humano. Está localizado dentro do ouvido?
Isso mesmo, ele é composto por martelo, bigorna e estribo, pois se parece muito com esses objetos, e os três juntos auxiliam na audição, juntamente com tímpanos e cóclea.
Muito obrigado pela sua participação, Kia Letícia. Então é isso, o Pode Também Achou está ficando por aqui, e até a próxima!